É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com o juiz Antônio Carvalho, da comarca de Guarapuava, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre debates que o magistrado tem organizado sobre o novo Código de Processo Civil. E é claro, você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também lá no Facebook, por inbox, Rádio É Paraná, tudo junto, mande a sua dúvida ou o seu comentário sobre os assuntos tratados aqui durante o programa de rádio da Mapar, o Justiça para Todos. Bom dia, doutor Antônio.
Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os ouvintes do nosso programa Justiça para Todos e da Rádio É Paraná, que nos acompanha de Curitiba e da nossa região metropolitana, principalmente da minha querida primeira comarca, Rio Branco do Sul, e também dos amigos que estão em qualquer lugar do mundo pela internet.
Doutor Antônio, para começarmos, o senhor organizou debates semanais que estão sendo transmitidos no YouTube sobre o projeto do novo Código de Processo Civil, o CPC. Como que surgiu essa ideia, doutor, e como estão funcionando esses debates?
Jéssica, no final do ano passado, logo depois da histórica aprovação do novo CPC pelo Senado, no dia 17 de dezembro, eu estava conversando com um grande amigo meu, o professor mato-grossense Welder Queiroz dos Santos. E nós estávamos discutindo como iríamos fazer para difundir o conhecimento desse novo sistema processual. Discutimos diversos pontos da lei, né? E no final da conversa eu tive uma ideia que perguntei para ele: Welder, por que não fazemos debates semanais sobre o novo CPC na internet? De graça, com a participação dos melhores professores do Brasil inteiro. Foi assim que surgiu o canal Falando de Processo e o programa Mesa Redonda.
E como estão funcionando esses debates, doutor?
Jéssica, o debate funciona dessa maneira. O programa vai ao ar uma vez por semana no nosso canal do YouTube. Sempre escolhido um tema do novo CPC e três ou quatro processualistas de peso debatem um assunto, ponderando e apontando congruências e divergências. Enfim, enriquecendo a interpretação da nova lei, que em pouco mais de um ano será o nosso diploma processual.
E, doutor, o senhor poderia falar um pouco para os nossos ouvintes qual a importância da discussão sobre esse tema?
Sem dúvida, a discussão é bastante importante, Jéssica. O novo CPC, ele representará uma grande mudança no sistema processual brasileiro. É indispensável que todos nós tenhamos muito debate sobre a lei, apontando os pontos bons e ruins, as diversas hipóteses de interpretação, e quer me parecer também que todos os caminhos que os atores processuais, ou seja, advogados, promotores, os defensores públicos, os juízes, os desembargadores e os ministros podem tomar com a nova lei. Como estamos em uma sociedade plural e bastante diversificada, quanto mais discussão acerca do novo CPC tivermos, melhor é. Mais legitimada estará essa interpretação majoritária. Precisamos que todos estejam plenamente preparados para que todos os instrumentos dessa nova lei, Jéssica, tragam os benefícios que ela pretende.
E, doutor, quem é o público-alvo desse projeto do senhor dos debates?
Olha, o público-alvo do nosso programa é bastante amplo, né? Pensamos primeiramente naqueles que já são iniciados em processo civil e buscam a atualização para o novo código. Então, o nosso primeiro público são os nossos colegas juízes, são os advogados, os promotores, os defensores públicos, os servidores, enfim, todos aqueles que militam todos os dias com o processo. Mas não descuidamos daqueles também que estão em formação, os nossos estudantes. Eles são muito bem-vindos, pois representam a primeira geração que terão formação 100% instruída pelo Código de Processo Civil de 2015.
Uhum.
Além disso, o cidadão em geral, se quiser, pode participar. Muito embora a discussão seja bastante técnica, certamente é um programa bem melhor do que a novela e o Big Brother.
E, doutor, no primeiro programa foram debatidas as normas fundamentais do CPC. O senhor poderia explicar quais são essas normas?
Jéssica, as normas fundamentais são regras e princípios basilares. São aqueles que dão fundamento para o Código de Processo Civil. Elas estabelecem o alicerce do novo sistema processual, né? Embora veja outras normas fundamentais no corpo do CPC, o legislador optou por criar uma parte geral neste novo código. De forma brilhante, abriu esse livro 1 com o primeiro capítulo, que foi intitulado de Normas Fundamentais. São 12 artigos que possuem um conteúdo normativo e principiológico imenso. Tanto é assim que a doutrina se ocupa de forma muito particularizada de cada dispositivo, ou então de parte dele, em monografias de 400 a 500 páginas. De forma bem reduzida, poderia elencar alguns princípios previstos no artigo 12, que são essenciais para todos nós. O artigo 1º, por exemplo, afirma que o processo civil será ordenado, disciplinado e também interpretado conforme os valores e as normas fundamentais da Constituição da República. É o que chamamos de constitucionalização do processo. Ou seja, o CPC ele deve ser lido e interpretado pela luz da Constituição de 88, que estabelece inúmeros direitos e garantias fundamentais que dão um fundamento de validade, não só para o CPC, mas para toda a legislação brasileira. Outra inovação bastante interessante dentre as normas fundamentais é o artigo 3º, parágrafo 3º, que estabelece legalmente que a Constituição, a conciliação, digo, a mediação e outros meios de resolução de litígio, como a justiça restaurativa, que já foi debatida no programa, não é, Jéssica?
É verdade.
Deverão ser estimulados por todos, juízes, advogados, defensores, promotores, inclusive durante o trâmite do processo. É, portanto, um chamado para que todos os operadores do direito busquem a humanização do processo, a aproximação com a conversa. A prática demonstra que muitas vezes as partes nunca sentaram para discutir o problema que nós chamamos de lide no processo, que fez o autor buscar um judiciário. Esse artigo também encerra um chamado, uma convocação, principalmente aos advogados, que tomam contato em primeiro lugar com o litígio, para que busquem prontamente a solução, mesmo sem intervenção do Poder Judiciário. É um chamado de responsabilidade, é a concretização de uma regra constitucional muito importante que nós temos no artigo 133, que estabelece que o advogado é indispensável e essencial à administração da justiça. O artigo 4º, por exemplo, reafirma um princípio recente no processo civil, o princípio da primazia do julgamento de mérito. E o que isso quer dizer, né? A parte, quando busca tutela jurisdicional, não se contenta com uma sentença meramente formal, na qual o juiz deixa de analisar o problema em si por conta de um defeito ou de um vício qualquer no processo, que impede o exame do mérito da questão. É o que chamamos de sentença terminativa, ou sentença sem resolução de mérito. O que a parte quer é o exame do problema pelo juiz, e a apresentação da solução por esse terceiro imparcial sobre o litígio. Desse modo, quando o juiz verificar a existência de um vício processual qualquer no processo que impeça a análise do mérito, deve proporcionar à parte, em primeiro lugar, a correção desse defeito, o saneamento desse defeito. Por conta disso, o novo CPC inaugura um sistema de sanabilidade de defeitos processuais. Temos diversos artigos interessantíssimos nas normas fundamentais, como eu disse, o princípio da boa-fé objetiva, o princípio da cooperação, o princípio da paridade, que nós talvez precisaríamos de um programa inteiro só para falar sobre ele.
Só desses artigos.
Mas, só para finalizar, Jéssica, e para não cansar os nossos ouvintes, Eu gostaria de falar sobre dois princípios muito especiais desse novo regime.
Uhum.
O princípio do contraditório e o princípio da veração à decisão surpresa. O artigo 9º, de maneira bastante clara, estabelece o alcance da garantia constitucional do contraditório, assegurando que não se proferirá decisão contra uma parte sem que ela seja previamente ouvida.
Uhum.
Esse dispositivo coloca o contraditório como espinha dorsal de todo o processo, estabelecendo apenas 3 exceções para sua aplicação. Seria a concessão da tutela provisória de urgência, as tutelas de evidência dispostas no artigo 309, 2 e 3, e a decisão inicial do processo monitório. E, por fim, o artigo 10 disciplina a vedação da decisão surpresa, que é normalmente aquela proferida pelo juiz, sem que as partes tivessem se manifestado sobre o ponto específico que o juiz decidirá.
Uhum.
Essa vedação se aplica principalmente naquelas questões em que o juiz pode conhecer de ofício, ou seja, naqueles pontos em que, mesmo que a parte não provoque o juiz, ele pode decidir sobre ele. Desse modo, caso o julgador se convença, por exemplo, da inconstitucionalidade da lei alegada pelo autor para fundamentar o seu direito, ele tem que oportunizar as partes que se manifestem sobre esse ponto. Esse princípio decorre diretamente do que a gente acabou de falar, do princípio do contraditório,
uhum.
pois dá às partes a possibilidade de convencer o juiz acerca do acerto ou do desacerto daquela impressão provisória, devendo o magistrado, ao examinar o caso posteriormente, enfrentar os argumentos apresentados por elas. De uma maneira bastante resumida, Jéssica, são essas as normas fundamentais do processo.
E, doutor, falando um pouquinho agora, quem são os professores e os juristas que vão participar desse projeto?
Até o momento, temos inúmeros professores confirmados.
Uhum.
O intuito do projeto dar oportunidade, dar espaço para que todos os processualistas qualificados do Brasil exponham os seus pontos de vista. E ainda
uhum.
bem, no Brasil, nós temos muitos processualistas qualificados, né? Já temos confirmados diversos professores, tais como Eduardo Cambi, Lucas Buril, Rodrigo Mazei, Gilberto Brusque, Rodrigo da Cunha Lima Freire, Cleiton uhum. Maranhão e Francisco Rabelo, que são nossos desembargadores, Vitor Fonseca, Cristiano Inhoff, André Roque, Luiz Delore, Laura Queiroz, Bruno Garcia Redondo. E tanto ontem mesmo conversei com o professor Luiz Rodrigues Lamber, que confirmou sua participação. Enfim, são inúmeros professores já confirmados e certamente teremos adesão de tantos outros.
Estamos falando ao vivo com o juiz Antônio Carvalho, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o novo Código de Processo Civil. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente mandando a sua dúvida, a sua opinião ou o seu comentário pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também lá no Facebook, por inbox, Rádio É Paraná, tudo junto, participe aqui com a gente. E, doutor, falando agora um pouquinho especificamente sobre o CPC, qual a impressão do senhor sobre o novo código, os principais benefícios e as principais desvantagens desse novo diploma?
Veja, de modo geral, eu penso que o novo CPC é uma lei muito boa. É o primeiro grande código na nossa era democrática, pós-88.
Uhum.
Lembrando que o Código Civil de 2002 teve início de sua tramitação durante o regime ditatorial na década de 70. Portanto, é uma lei de muitas mãos. Certamente é o código da comunidade de processualistas.
Uhum.
Ao contrário do que é o atual ainda Código de Processo Civil de 73, que possui inclusive o apelido de Código Buzaide, em homenagem ao autor do anteprojeto, professor da USP, Alfredo Buzaide. A comissão de juristas indicadas pelo Senado para a redação do anteprojeto contou com a presença, na qualidade de presidente, do ministro Luiz Fux e como relatora da professora Tereza Rudalvin Vambier, que são processualistas de altíssimo renome,
uhum.
né? E todos eles tiveram a grandeza de possibilitar o debate o mais amplo possível sobre o projeto de lei. Enfim, apenas homens e mulheres conscientes de seus papéis na sociedade conseguem tal feito. Portanto, Jéssica, o CPC de 15 é um código plural, como a democracia deve ser. Desse modo, me parece que o código tem muita coisa boa na essência, que veremos se a prática vai absorver todo esse espírito proposto, né? Por exemplo, logo no início do procedimento comum, que é aquele em que a parte ajuiza sua ação buscando a tutela de um direito, as partes, o autor e o réu, são chamados para uma audiência de conciliação e mediação, que será conduzida por um profissional habilitado e com formação específica para a tentativa da transação. Esse profissional não será o juiz. Somente se não houver o acordo é que o processo prossegue, com a apresentação de contestação pelo requerido e os demais atos processuais. Outro ponto interessante é a reestruturação da tutela antecipada e tutela cautelar. Agora, a tutela antecipada e tutela cautelar, elas foram conformadas como tutela provisória ou satisfativa, que tem duas espécies, que é de urgência e de evidência, e a tutela provisória cautelar. Não existe mais um livro que nós temos no CPC 33 sobre procedimento cautelar. E tampouco as cautelares em espécie, como arresto, sequestro, etc. Mas todos esses institutos podem ser objeto de pedido, mesmo que em procedimento preparatório. A própria tutela antecipada poderá ser concedida e requerida em procedimento antecedente. E nesse caso, Jéssica, não havendo recurso contra a decisão que concede, por exemplo, uma tutela antecipada, que é o recurso de agravo de instrumento pelo réu, ela será estabilizada, ou seja, terá seus efeitos mantidos, mesmo sem sentença proferida pelo juiz, até que a parte promova outra ação para debater essa decisão. Outro ponto interessante é a possibilidade do juiz retribuir o ônus de prova para a parte que tiver maior facilidade para a produção dessa prova, mesmo se ela não tenha afirmado o fato, né? É o famoso ônus dinâmico da prova, que inclusive hoje no nosso programa Mesa Redonda debateremos esse assunto. Enfim, nós temos diversos outros pontos bastante interessantes, como a criação do incidente processual para resolução de demandas repetidas ou de massa, conhecido como IRDR, no qual os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, tribunais regionais de trabalho e eleitorais poderão julgar causas e teses massificadas, servindo como paradigma a partir daí para os demais casos. Com relação aos pontos negativos, Jéssica, eu tento enxergar o novo Código de Processo Civil com os olhos de um otimista. Por conta disso, eu tenho dúvida sobre o alcance do objetivo de uma regra ou de outra. Mas, especialmente, eu não gosto de dois artigos: o artigo 12 e o artigo 153. Esse artigo 12 estabelece, salvo as exceções legais, que a ordem cronológica para julgamento será a única técnica de gestão de gabinete para os magistrados, e nisso se inclui os juízes, desembargadores e ministros. O que isso quer dizer? Os julgadores deverão proferir sentenças e acórdãos na ordem da antiguidade da respectiva conclusão, ou seja, na ordem da antiguidade em que o processo chega aos seus gabinetes. Muito embora a regra tenha partido de uma boa ideia, que é criar uma regra objetiva para garantir o julgamento de todos os processos, dando previsibilidade ao jurisdicionado, quer parecer que as premissas básicas estão equivocadas, né? Vivemos uma época em que os juízes cada vez mais se preocupam com a gestão dos gabinetes, implementando técnicas de administração, gestão de pessoas, liderança e planejamento para obtenção de julgamentos em tempo mais razoável possível. Essa regra, todavia, engessa totalmente a gestão de gabinete. Imagine apenas o seguinte exemplo, Jéssica. O juiz tem sobre a sua mesa, para análise, um processo complexo de 20 volumes. É uma coisa bastante comum nas varas cíveis. Enquanto ele não proferir a sentença, não poderá, segundo a regra, devolver qualquer outro processo sentenciado para a secretaria ou cartório. O gabinete terá que esperar esse pronunciamento de 20 volumes para que os demais sejam proferidos. Se o juiz demorar 20 ou 30 dias para promover o julgamento desse processo, nenhum outro processo poderá ser sentenciado. Né? É importante que os ouvintes saibam que depois da análise de um processo por 5 ou 6 horas durante o dia pelo juiz, ele descansa, entre aspas, analisando outros processos que qualitativamente são mais simples. Né? Diversos juízes já enxergam a inconstitucionalidade e a inovação, e parece que o dispositivo nesse ponto não vai prosperar. Jéssica, se o artigo 12 é ruim, o artigo 153, com devido respeito aos seus defensores, é uma tragédia. Ele estabelece que o cumprimento e a publicação das decisões judiciais pelo cartório devem ser realizadas pela ordem cronológica também. Só imagino o seguinte, uma secretaria que possua 10 servidores. Enquanto determinado servidor estiver cumprindo o processo mais antigo, ninguém mais poderá cumprir os demais. Quer me parecer que será o caos da justiça se aplicado, né? Se o juiz aplica a gestão no seu gabinete, com maior razão, as secretarias devem ser estabelecidas de forma organizada. Atualmente, os cartórios funcionam divididos por especialidades de matérias e atos processuais. A prevalecer, então, a regra do artigo 153, teremos muito mais atraso processual do que hoje, já que as tarefas de um processo deverão ser cumpridas de forma completa até passarmos para o próximo. É indispensável notar que hoje os processos são cumpridos por blocos e em etapas. O paradigma, o modelo, então, é totalmente outro. Particularmente, eu acredito que a cronologia é um dos instrumentos de gestão que o juiz possui. Ela serve para que o magistrado e os servidores da vara estejam atentos para os processos que se encontram flagrantemente em atraso, mas não para todos os processos, né?
E, doutor, falando ainda em relação aos pontos positivos do novo Código, por quais melhorias dos institutos processuais a maior expectativa por parte dos juízes?
Olha, Jéssica, isso é uma questão que certamente traz bastante controvérsia. Mas me parece, conversando com os colegas, um grande entusiasmo para que essa audiência inicial de mediação e conciliação renda frutos interessantes, que seja uma maneira para que as partes tenham aquele primeiro contato e, desde que conduzida por um profissional qualificado, elas consigam estreitar e identificar qual o real problema que gerou esse conflito e, a partir daí, realizem a solução da lide através do acordo, que nós chamamos de autocomposição, né? Outro dispositivo que me parece que é bastante aguardado pelos juízes, uns de forma um pouco mais otimista e outros menos, é o incidente de resolução das demandas repetitivas, o RDR, através do qual os tribunais poderão estabelecer teses para aquelas causas de massa, aquelas causas que são repetidas inúmeras vezes, né? Nós, recentemente, tivemos, por exemplo, uma discussão sobre o cadastro positivo que alguns bancos de dados de restrição de crédito realizavam, chamado de concentric scoring. Então, a partir do momento em que os tribunais tiverem a oportunidade de identificar que nós temos um fenômeno de massificação de demandas, falar que naqueles casos especificamente a solução em tese é X ou Y, certamente facilitará o trabalho de todos os juízes na aplicação daquela solução, reduzindo também a quantidade de recursos posteriormente. Né? A técnica que eu já falei, até antecipada, também é bastante aguardada. Mas, por outro lado, existem alguns pontos que geram certa aflição ao juiz, que é a exigência da fundamentação nas decisões de maneira bastante minuciosa. Mas nós temos que esperar a prática, a aplicação do novo CPC para vermos efetivamente quais são aqueles dispositivos que melhorarão a administração da justiça e aqueles outros que terão dificuldades.
Doutor, e para finalizarmos, o senhor poderia indicar o caminho para quem tiver interesse em se inscrever para participar ao vivo desses debates?
Claro, Jéssica. Os ouvintes podem nos encontrar no Facebook, pelo endereço www.facebook.com/falandodeprocesso. ou então diretamente no nosso site, www.falandodeprocesso.com.br. Eu aproveito a oportunidade para convidar todos os nossos ouvintes para a segunda mesa redonda que acontecerá hoje, às 20 horas, horário de Brasília, com a participação de dois processualistas incríveis, o professor Eduardo Cambi, que é promotor aqui no Paraná, e o professor Lucas Buril, que é advogado pernambucano. Duas autoridades do tema que trataremos hoje, que será sobre as provas no processo civil.
Doutor Antônio, infelizmente nosso tempo acabou, mas muito obrigada pela participação aqui do senhor e fica um convite para uma próxima vez para o senhor esclarecer outros pontos do novo Código do Processo Civil.
Jéssica, eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição, sempre que chamado, estarei pronto para que nós possamos discutir ainda mais esse novo Código de Processo Civil. Um forte abraço a você e todos os nossos ouvintes.
Obrigada, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E, é claro, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM 630, a serviço da comunidade. De segunda a sexta-feira, a E-Paraná AM 630 apresenta Hora Marcada, o encontro das 10 com Reginaldo Loyola. Quando uma criança não pode se desenvolver, perdemos a oportunidade de melhorar o mundo. Educar para a LBV é construir caminhos para que as pessoas construam seus sonhos e a nossa chance de viver em um lugar mais justo. Acesse lbv.org/doe e alimente o futuro de milhares de crianças pelo Brasil. Educar alimenta o futuro. Criança Nota 10, campanha da LBV. É Paraná AM 630 apresenta Bate-papo com Chaim. Apoio Cultural DAP, especialista em precisão.
Bom dia, salve rapaziada, salve moçada.
Faz uns 30 anos, é pra...